Norma Urbana Culta, Bobina, número 65, Inquérito Brasil, São Paulo, número 180, Diálogo entre Informante e Documentador. Tema 5, Ciclo de Vida, 13, Profissões e Ofícios, 15, Instituições de Ensino, Igreja, 3, Vestuário. Número do informante, 220, sexo masculino, 60 anos. Documentadoras, Janice Unes e Sônia Boadal. Data, 8 de junho de 1974. Duração do inquérito, 40 minutos. Pista 2, de 16 a 577 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro, normais.
Bobina 65, pista B1, inquérito 180, Cláudio Vila, 60 anos, 8 de 6 de 74. Áreas semânticas 3, 5, 13, 15 e 3. Sr. Cláudio, nós gostaríamos que o senhor nos contasse um pouco sobre a sua infância, adolescência, fase adulta, todas as experiências que o senhor teve e que o senhor acha interessante contar para a gente.
Bom, é fácil falar sobre a minha infância, apesar de não ter umas recordações muito importantes, mas acho que a mais importante é essa que eu tinha abordado na outra vez, que aliás, outra vez por causa da fita, né? É, sobre o aparecimento da minha mãe, quando eu tinha 10 anos, e que eu fui criado com minha avó, praticamente, né? Criado com minha avó, e meus irmãos também fomos separados. Eu fiquei com minhas duas irmãs e a outra minha irmã foi criada com minha tia. Mas logo depois, isso é, depois de uns anos, meu pai casou novamente e ficamos todos juntos outra vez. Mas que não tem tristezas nem grandes alegrias na infância.
Sobre a sua adolescência, o que é que o senhor teria para nos contar? Parte social, parte de estudo?
Adolescência seria a fase ginasial. É, na fase de ginásio, eu fiz o ginásio do Estado. Foi sem grandes consequências e sem grandes problemas. E a parte melhor que eu tive foi a parte da faculdade mesmo. Faculdade que corresponde mais ou menos a uns 7, 8 anos da minha vida. Sobre a parte social, não tenho grandes problemas, me diverti sempre, nunca pensei em casar, nunca pensei nessa idade, né? Idade de estudante. Nunca levei namoros a sério, mas estava sempre livre, só estudava e passeava e me divertia. Meu pai não quis que eu trabalhasse, nunca trabalhei durante a faculdade, mas passei uma adolescência, uma seria já juventude muito boa.
Doutor Cláudio, o que eu ia perguntar para o senhor? O que o senhor aconteceu alguma coisa assim de pitoresco que marcou o senhor assim na fase da adolescência, que o senhor podia contar para a gente? Todo mundo tem alguma fase que sempre acontece alguma coisa que marca muito. Seja triste ou alegre. O senhor lembra de alguma coisa assim? Adolescência.
Que vai doce.
Adolescência dos 12 em diante, 19, 15.
Eu acho que a coisa mais importante que eu tive na minha adolescência, mais ou menos pela altura dos seus 17, 18 anos, que é o tempo do cursinho, né? Então eu tinha um amigo que era bancário. Então uma vez conversando com ele, assim, se não me engano, até foi num bar conversando, eu disse a ele: olha, eu vou decidir minha sorte agora, eu vou fazer um cursinho, vou fazer faculdade, né? Se caso não entrar, eu vou ser bancário também. Eu acho que foi vamos dizer, o pensamento mais profundo que eu tive, que marcou a época. Então eu resolvi mesmo estudar por causa disso. E tive sorte, entrei na faculdade diretamente. Senão eu seria hoje um bancário.
Que bom.
O senhor poderia falar para a gente como é que era a juventude na sua época, se era diferente, se tinha costumes diferentes, como é que é?
Eu não posso abordar muito esse problema da juventude, porque a nossa juventude em relação à atual foi uma juventude de poucos recursos financeiros. E de modo que as maiores loucuras nossas, vamos dizer loucura entre aspas, seria o joguinho de bilhar no sábado à noite. E hoje eu vejo que a juventude, a loucura da juventude é automóvel, é motocicleta, é corrida para cá, corrida para lá. De modo que eu não estou autorizado em comparar, porque os recursos familiares que nós tínhamos eram muito escassos e não dá para fazer grandes voos, não.
Como é que o senhor recebe a juventude atualmente?
Eu acho que a juventude atualmente é nada mais é que vítima das circunstâncias que se acumularam durante todos esses anos e ela reage do modo que pode reagir. É uma juventude que recebeu herança de guerras, de revoluções, está reagindo do modo que pode. E quer se sobressair, luta com dificuldade, todos eles mais ou menos com as mesmas probabilidades de vencer, mas as chances de vencer são poucas. De modo que tem que lutar, tem que sobressair. Então, às vezes, para se sobressair, ele lança mão de outras coisas que não estão bem no programa, né?
Certo. E como é que o senhor conheceu a sua esposa? Como é que foi a fase de conquista? O senhor poderia contar pra gente ou não?
Estou entrando num terreno meio perigoso, ainda bem que ela não está aqui. Eu conheci minha esposa depois de formado, já era formada há 3 anos. E nunca pensei em casar. Namorava aquela coisa toda, mas nada pensar em coisa séria. Mas um dia, enquanto tinha um amigo que era médico também, me levou à casa da minha futura esposa, e eu achei que estava chegando na hora de a gente casar, né? Pensar em coisa séria. E gostei muito da minha mulher e depois de 2 anos estamos casados. Foi tão rápido.
Foi rápido.
Escuta, doutor Cláudio, o senhor poderia contar alguma coisa assim pra gente em relação à sua família? Filhos, o que o senhor quiser contar pra gente?
Olha, graças a Deus eu não estou no momento aqui, mas eu acho que não há família mais feliz do que a nossa. Tem suas briguinhas, suas encrencazinhas, mas no dia seguinte é tudo igual. De modo que eu estou muito satisfeito com minha família, sinceramente, com meus filhos, com minha filha, muito satisfeito mesmo.
O senhor acha que atualmente existem muito mais recursos para a pessoa estudar? E por que, caso o senhor ache, por quê?
Bom, os recursos atualmente que são apresentados são maiores do que no nosso tempo, em vista primeiro do número de faculdades que existem. Estou falando em curso superior, não é isso?
Certo.
Ou também curso secundário?
O que o senhor quiser, pode abordar os dois.
É. Primeiro que há uma facilidade da pessoa trabalhar e estudar, que no nosso tempo já era um pouco difícil, mesmo porque a variedade de empregos, ou há empregos até noturnos, que pode estudar durante o dia, e há empregos diurnos que pode se estudar à noite. E essa facilidade de estudar à noite que proporciona muitas ocasiões do estudante conseguir até chegar ao curso superior.
E o método de estudo na época que o senhor estudou era o mesmo de agora ou não?
Eu tenho a impressão que não, porque na nossa época era mais rígido, né? E os professores, vamos dizer assim, eram mais convencidos do que estavam lecionando. Hoje o aluno pode abordar e pode diversificar com perguntas, com outros assuntos. E principalmente tratando-se no nosso meio, por exemplo, na minha família, que já tenho, eu já sou formado, então meus filhos têm mais facilidade de chegar a um estudo, perguntar sobre um livro, sobre um assunto. No meu tempo, por exemplo, meu pai era marceneiro, quanto muito teria o quarto ano do grupo. De modo que se eu tivesse que fazer alguma pesquisa, alguma pergunta, mesmo em casa, eu tinha que me virar sozinho. E hoje, com meus filhos, eu vejo, pai precisa disso, eu mesmo procuro, apesar de não ser da minha especialidade, meu filho precisa fazer arquitetura, eu mesmo procuro para ele alguma coisa, alguma novidade. E minha filha também, o que precisar, recortes de jornais, assuntos que eu leio no jornal, eu recorto para eles, o que facilita mais para eles.
Escuta, doutor Cláudio, o senhor tem assim, alguma vivência religiosa ou teve?
Na infância tive muita vivência religiosa, inclusive aquela questão ali antigamente existia o tal de catecismo. E a gente ia ao sábado, tinha aula. Mas a coisa foi afrouxando, e hoje a religião está praticamente esquecida. É uma religião interna que nós temos, uma religião própria, vamos dizer assim, católica, mas própria, não é exteriorizada.
O senhor não é praticante da religião, então?
É praticante no sentido de igreja, de frequentar a igreja, missa, não sou, não.
Já foi, não?
Já foi. Foi há muitos anos atrás, íamos à missa, mas agora nós estamos parados praticamente.
O senhor poderia descrever uma igreja para a gente?
Posso descrever uma igreja, inclusive posso descrever até a Catedral da Sé, que eu já visitei várias vezes e já entrei várias vezes, principalmente porque eu trabalho lá perto, né? E a última vez que entrei foi numa missa de um colega que faleceu. E a descrição seria uma coisa suntuosa, né? E ao mesmo tempo uma sensação de reconforto dentro da igreja.
Mas falando da igreja em si, o que o senhor entende por igreja? O que é que compõe uma igreja? A parte interna da igreja, como ela é composta?
A parte física, a parte anatômica? Bom, a igreja compõe-se de um salão imenso, no qual, numa extremidade, existe um altar. Neste altar existem várias imagens, conforme a igreja, existem pinturas ou imagens. E na parte que daria, por exemplo, como num teatro, a parte anterior seria onde estão os espectadores, seria os bancos. Ao lado teria várias imagens, onde que não tem nenhuma novidade, igreja.
Escuta, doutor Cláudio, uma missa, ela pode ser celebrada onde? Ou pode ser celebrada em algum lugar, a não ser dentro de uma igreja?
Mas é lógico, não existe missa campal, pode ser celebrada até fora, no que chama-se campal, no campo. Uma missa pode ser celebrada até dentro de um cemitério, não há dúvida nenhuma. O local não influi, que influi é quem celebra, né?
O senhor já leu a Bíblia?
Tenho a Bíblia em casa e de vez em quando eu leio.
Há alguma passagem que o senhor gostou mais da Bíblia, que mais o interessou ou não?
A parte que eu admiro na Bíblia é justamente o Novo Testamento, sobre a vida de Jesus, né?
Doutor Cláudio, quais as grandes festas religiosas que o senhor conhece?
Que eu conheço? Bom, conheço todas, né?
Está a par.
Ah,
bom, você sabe das festas religiosas?
Lógico.
Mas
não, tem o Natal, né? Tem a Semana Santa, tem a Paixão de Jesus Cristo, sexta-feira, tem a Ressurreição da Páscoa, tem Dia dos Mortos, tem Dia de Todos os Santos, várias.
E o senhor conhece alguma outra atividade religiosa que não seja a missa?
Eu conheço outra... Sim, conheço, aliás, o ano passado eu encontrei uma senhora muito amiga e como cliente, né? E ela me levou a assistir umas sessões de Umbanda. Eu assisti umas 3 ou 4 sessões só para, vamos dizer, curiosidade e fiquei analisando profundamente a Umbanda ali, alguma coisa sobre a Umbanda e notei que as religiões sempre têm um ponto comum, né? E mesmo na Umbanda existe um ponto comum, apesar de ser uma região tão, vamos dizer, barulhenta.
E qual foi esse ponto em comum que o senhor encontrou?
Na fé religiosa que eles apresentam, né? E as pessoas que estão lá estão imbuindo de fé religiosa e procuram mesmo uma paz de espírito, procurando alguém acima deles para conforto.
O senhor conhece outras religiões, sem ser a católica e a de Umbanda? O senhor poderia falar alguma coisa sobre elas para a gente?
Eu conheço só de estudo, aliás, de menção, né? O budismo, por exemplo, eu conheço de menção de figura de livros, de monumentos, de estátuas. E outras religiões eu não conheço.
Deixar um pouco a religião de lado, né? Escuta, doutor Cláudio, entrando um pouco dentro do campo do ensino, o senhor poderia nos dizer sobre as divisões que existem dentro do campo de ensino?
A pergunta é um pouco aérea, não? Porque divisões como no ensino geral ou... O ensino em geral. Mas como, vamos, não, mas digo, por exemplo, em relação à idade, o primário, o secundário, que seriam dois ciclos, e depois o universitário, e depois o pós-graduação?
É isso mesmo.
Essa divisão?
Qual a diferença que existe entre o primário e o jardim da infância? O senhor poderia dizer para a gente, não?
Bom, a primeira diferença seria a questão da idade. Me parece que no jardim da infância aceitam crianças menos de 6 anos, de 4 a 6 anos. E seria mais uma orientação tipo maternal. O jardim da infância, né? Então a criança vai mais para se divertir, para brincar, para tomar uns hábitos de relacionamento com as outras criancinhas e hábitos higiênicos. Agora o primário já começa a parte de instrução e ensino, é isso?
Para uma pessoa fazer um curso universitário, o que é que ela tem que fazer para chegar lá?
Bom, dentro da nossa orientação, vamos dizer, educacional, ela tem que passar por todas essas fases. Podemos, por exemplo, abolir o jardim da infância, não sei, não seria essa, mas tem que passar pelo primário, hoje o primário está modificado, né? São 9 anos, e depois fazer um preparatório e entrar na faculdade.
Qual seria esse preparatório? Qual a fase que o senhor acha que ela encontra mais problemas?
Pelo que eu estive analisando pelos meus filhos, eu acho que a fase mais difícil para eles é o segundo ciclo, chamado ciclo clássico ou científico, que daria a base para entrar na faculdade. Eu acho que esta é a fase mais difícil.
O senhor sabe quais são os cursos universitários que existem? O senhor poderia falar para a gente sobre eles?
Bom, todos os cursos eu não conheço, mas vamos dizer, medicina, engenharia, com seus vários tipos de engenharia, civil, mecânica, eletrônica, temos a arquitetura, temos os clássicos, direito, línguas, comunicações e outros cursos que estão aparecendo agora paralelamente, como turismo. Eu não saberia classificar, a não ser lendo num livro.
Doutor Cláudio, que condições precisa ter uma pessoa para entrar numa faculdade?
Eu tenho a impressão que a primeira condição é um equilíbrio do sistema nervoso. Por exemplo, uma pessoa inteligente. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é ter vontade de estudar, certo? De modo que com essas duas condições, a pessoa poderá entrar na faculdade. Um sistema nervoso bem estruturado, e uma vontade férrea de estudar e entrar na faculdade.
O que o senhor considera um professor capacitado e que consiga prender a atenção dos alunos? O que o senhor acha que ele deve ter?
Bom, eu tenho a impressão que a primeira qualidade de um professor é chegar-se aos alunos e não esperar que o aluno chegue a ele. Eu tive vários professores no ginásio mesmo, de capacidade. Por exemplo, o meu professor foi o doutor Gomide, de matemática. E a gente não conseguia chegar a ele, ninguém entendia a matemática. E depois eu soube que o Gomide era um grande engenheiro, mas um engenheiro até de fama mundial. Mas quanto às aulas, não se conseguia assistir às aulas dele. Então, o professor tem que descer ao aluno e não esperar que o aluno suba a ele.
O que o senhor considera mais falho no nosso campo de ensino?
Eu não estou autorizado a falar sobre o campo de ensino, Mas eu tenho a impressão que é justamente a questão dos professores. Os nossos professores devem ser mais preparados para enfrentar o ensino atualmente.
Quais as profissões que são mais valorizadas atualmente, que o senhor acha, na sua opinião?
Eu acho que todas as profissões são valorizadas. Agora, seria essa pergunta de profissões mais utilizáveis atualmente ou. É, atualmente, a engenharia é a que é mais utilizável, não valorizada, utilizável. Engenharia para o povo em geral. Depois vem a medicina, que é a parte da saúde do povo, e as outras são correlatas.
E quais as ramificações da engenharia que o senhor conhece?
Na engenharia, eu conheço engenharia civil, eletrônica, engenharia. Eletrônica, engenharia civil. Essa engenharia que atualmente os moços estão procurando hoje, aqui na Mauá, e no ABC, a FEI, né? Engenharia de. Eles falam de estruturação, eu não me lembro agora o nome. E além dessa, engenharia sanitária, conheço engenharia de voo, né? Engenharia de aviação, engenharia naval. No momento que me lembro
Isso eu poderia nos dizer que profissões liberais nós temos aqui no Brasil?
isso. No Brasil nós temos. Bom, começa pela minha, né? Médico, engenheiro. Arquiteto, advogado, administração de empresa, dentista. Dentista e médico é mais ou menos correlato, né? E professoras em geral, quando eu digo professoras em geral, são todas as professoras, desde professoras de línguas, professoras, até professoras de balé, né? Todas as professoras. Especialistas em turismo, em comunicações. Mas professor, esses cursos são de nível universitário, não é isso? Só de nível universitário? Que eu saiba são essas.
O senhor conhece quais são as especializações que pode, que tem um advogado?
O advogado, as especializações dentro do próprio direito. Bom, ele pode se especializar em criminalista, pode se especializar em direito, vamos dizer, social, não sei como é que diria. São esses advogados que fazem a parte de divórcios, não é isso? E pode ser juiz. O advogado pode ser juiz, né? Aliás, tem que ser advogado para ser juiz judiciário, né? É só isso que eu me lembro no momento.
Se o senhor tivesse que orientar alguém profissionalmente, que profissão o senhor falaria para essa pessoa seguir?
Bom, eu não poderia nenhuma influenciar ninguém, porque a pessoa deveria manifestar algum desejo primeiro e depois fazer um teste para ver onde se enquadra mais. No caso do meu filho, por exemplo, eu notei que ele gostaria de ser arquiteto porque ele tem assim uma alma artista, não sei, gosta de fotografia, gosta de desenho, então assim, foi orientado para esta parte de arquitetura. E quanto à medicina, meu filho nunca poderia ser médico porque ele não suporta ver doentes. E noto que ele não, mesmo na parte de ferimento, de sofrimentos, ele não suportaria. Então ele foi orientado para a arquitetura. E justamente quando ele estava no ginásio, no segundo ciclo, já fez um curso de desenho de 3 anos. Aí depois passou para a arquitetura. De modo que a própria pessoa tem que procurar a tendência, né? A gente teria pouca influência o conselho dado.
Cláudio, deixando um pouco de lado as profissões universitárias, o senhor poderia dizer para a gente sobre o pessoal que tem apenas o nível primário ou completamente analfabeto? Que profissões teriam essas pessoas?
Ah, mas tem, por exemplo, até o curso primário somente?
Não, tanto primário.
Pode ser ter primário ou ser completamente analfabeto. As profissões liberais, inclusive, que existem.
Liberais,
não. Liberais. Liberais, não, só profissão liberal agora.
Bom, vamos dizer, uma pessoa que não tenha nenhum estudo.
Certo.
Bom, ela pode ter uma profissão, não é desmerecedora, mas na escala social é lá embaixo, não sobre questão de merecimento. Eu trabalhei numa indústria de quase 3 mil empregados, e os que eram analfabetos ou que mal sabiam escrever, porque não se pode aceitar numa indústria que não sabe escrever. Hoje em dia o pagamento é feito por cheque, mas pelo menos a assinatura deve apresentar. Seria, por exemplo, o faxineiro, o carregador, na seção de transporte. Mas as indústrias em geral não aceitam analfabeto, né? O analfabeto em geral tem pouca chance.
Se o senhor fosse construir uma casa, o senhor pediria orientação de quem?
Na casa eu pediria orientação de um arquiteto, né?
E para a construção dessa casa, quem o senhor acha que deve ser encarregado?
Bom, o arquiteto tem a sua turma, que é constituída pelo antigamente chamado capataz, que é um homem que tem propensões para construtor. E essa parte fica inteiramente encarregada ao arquiteto. Né?
Quais as possibilidades de trabalho que teria uma pessoa não escolarizada?
Não escolarizada de tudo, de tudo? São poucas chances, né? A não ser um trabalhador braçal, vamos dizer, no campo, por exemplo, teria uma possibilidade de ser um trabalhador de campo, enxada, né? E aqui em São Paulo, talvez em construção, mas como servente, né? E numa empresa seria, sabendo assinar, tendo apenas a qualidade de assinar o nome, seria um faxineiro.
E numa casa de família, que profissionais poderiam trabalhar?
Mesmo a minha empregada aqui, ela não é completamente sem escolaridade, porque ela tem o telefone, toma nota de recados, escreve. De modo que isso facilita muito, que mesmo, penso que mesmo uma empregada doméstica tem que saber ler. Porque, inclusive, a receita de bolo minha senhora dá por escrito e ela faz.
Dentro do jornal, por exemplo, que profissionais nós teríamos?
Dentro do jornal, como? Jornal? O Jornal do Estado e tal. Os profissionais. Vários tipos de profissionais, inclusive, conforme a especialização de artigos, nós tínhamos médicos, engenheiros, advogados, administração de empresa, pessoal qualificado para a bolsa. Várias profissões dentro do jornal.
Que profissionais o senhor poderia encontrar, por exemplo, no que diz respeito à arte?
Profissionais em que sentido? Não entendi.
No campo da arte. Arte em geral.
Bom, a arte em geral pode ser abordada por qualquer profissional. Eu tenho uns colegas que frequentam o clube comigo. Um deles até é professor de literatura japonesa. E ele é pintor. É pintor, pinta quadros, aliás, bons quadros. Tem um outro que trabalha numa empresa, é contador, também é pintor, de modo que a arte aceita qualquer profissão.
O senhor gosta de arte? Entende sobre arte?
Não, eu não entendo nada. Só gosto de arte, mas não entendo. Aprecio muito, mas não entendo. Não sei discutir sobre arte.
O senhor poderia nos dizer, dentro da sua profissão, quais os ramos que existem?
Bom, os ramos básicos da nossa profissão são os seguintes. Nós dividimos os médicos em duas grandes partes. Os médicos que fazem, aliás, em três partes. Os médicos que fazem clínica, os médicos que fazem cirurgia e os médicos de laboratório. Dentro dessas diferentes classes é que nós temos as especializações. Por exemplo, em cirurgia, nós temos mais de 20 especializações dentro da própria cirurgia. Em clínica, a mesma coisa. Temos o cardiologista, temos o endocrinologista, Temos um nefrologista dentro da clínica. E no laboratório, temos os especialistas de laboratório, desde do médico, vamos dizer, de laboratório, e os outros especialistas que trabalham com isótopos, com pesquisas diferentes dentro da parte laboratorial, chamada hoje de bioquímica.
O senhor conhece alguns dos instrumentos que são usados por um dentista?
Conheço, principalmente aquele que faz o barulhinho e que esguicha a água, né? O rotor, né? Conheço muito.
Doutor Cláudio, o senhor costuma ir ao cinema?
Raramente vou ao cinema.
Que tipo de filme o senhor prefere?
E agora está aparecendo aqui uma parte psicológica. Eu gosto de bang bang mesmo.
E ao teatro, o senhor costuma ir?
Raramente vou ao teatro. Aliás, é uma falha minha não ter ido mais ao teatro, mas normalmente não. São 6 meses que não vamos a um teatro.
O que o senhor acha que precisa ter uma peça para ela obter sucesso?
Eu não conheço bem teatro, sabe? Mas não posso analisar no momento essa fase aqui. Nós vamos deixar esse assunto para outra hora.
Então, vamos passar um pouco para o campo do vestuário. O que foi, senhor? Vamos lá. Escuta, doutor Cláudio, o que o senhor acha do vestuário usado normalmente por esses jovens, esse modelo pop que eles chamam, todo louco aí, né? Eu acho que o senhor, sei lá, pela vivência que o senhor teve dentro da sua fase e a vivência que nós estamos tendo agora, existe, assim, uma distância muito grande, muitas diferenças entre a juventude da sua época e a juventude de agora, tá certo? Eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa pra gente sobre isso.
Bom, a primeira impressão é que esse vestuário é um vestuário de uma pessoa desleixada, né? Porque a gente vê aquela calça de barro desfiada e diz que quanto mais desbotada, mais bonita, né? Parece desleixo, mas não é, não. Estão acostumados a isso, eles gostam de aparecer assim e se sentem bem assim. Como nós nos sentimos bem com gravata, colarinho duro e tal, eles devem se sentir bem assim, mas que não há nada a reprovar, não. Tem impressão só que eles estão mais à vontade, né?
Quando o senhor vai a uma festa, a uma reunião social, como é que o senhor costuma se trajar?
Bom, depende muito da reunião social. Eu já fui a reuniões sociais em camisa, como estou agora, em manga de camisa e calça e camisa, como também fui já a festas de smoking, dependendo mesmo do tipo de vamos dizer, de classificação social. Nós tivemos há uns poucos meses, um casamento, que era exigido até o fraque. Mas eu não fui de fraque, fui de terno preto.
E na fase da sua adolescência, mesmo época de faculdade, como é que o senhor costumava ir à faculdade?
Bom, no nosso tempo ainda peguei a faculdade, que era de gravata, né? Aliás, até uma coisa que até há pouco tempo em São Francisco também era gravata, né? E não, que aquele tempo era obrigado a usar gravata, e todo mundo usava, e a gente usava também gravata, paletó e gravata.
E as moças, como é que... Porque na São Francisco me parece que não podiam ir de calça comprida.
Bom, as moças, aliás, tinha muito pouca moça na faculdade. Na minha turma de 80 eram 5 moças só. De saia comum, vestido muito simples, não, sem nada que chamasse a atenção.
De hoje em dia, a gente logo distingue um jovem pela vestimenta dele, aquela vestimenta toda louca, como eu já disse para o senhor. E né, na sua época, como é que os jovens se vestiam? Existia alguma diferença, sim e não?
Entre o jovem e o velho daquela época? Bom, o velho daquela época já era um senhor, que eu me lembro, o senhor já era vestido de terno preto, gravata preta. O jovem já tinha umas gravatas mais coloridas, só isso que acho que era a diferença. Mas os ternos eram, os paletós daquela época eram muito bem estudados, então variavam as modas, ora com enchimento, ora sem enchimento, ora mais apertado. Então o alfaiate que era o verdadeiro artista naquela época. Hoje um paletó de um jovem, acho que, aliás nem paletó, uma blusa de um jovem pode ser usada por 10 rapazes com corpos diferentes, com medidas diferentes, calha bem todo mundo, porque é tudo largo, tudo à vontade, né? Naquele tempo os ternos eram bem recortados, de modo que a gente fazia questão de ir ao alfaiate, fazer um terno, aquilo era uma festa pra gente.
E o tecido que usavam para esses ternos é o mesmo que usa agora ou havia diferença? Como é que era?
Bom, naquele tempo ainda nós estávamos no tempo bom da casimira inglesa. Então, um terno podia ser de casimira inglesa ou de casimira nacional, até tinha uma marca chamada Aurora, que era muito procurada, né? Tenho a impressão que hoje é tudo nacional, não tem dificuldade nenhuma. De modo que existiam aqueles ternos que a gente usava para festas, então era procurado mesmo em roupas estrangeiras, tecido estrangeiro.
Doutor Cláudio, o que você considera uma mulher bem vestida?
Agora, se eu falar que uma mulher bem vestida tem um vestido caro, minha mulher vai exigir, né? Eu acho que a mulher, para ser bem vestida, ela deve ter um equilíbrio nas diferentes peças de vestuário, ou então, se for um vestido só, esse vestido deve cair muito bem, anatomicamente falando, um vestido bem recortado. Recortado.
E um homem bem vestido? O que é um homem bem vestido, na sua opinião?
Um homem, eu acho que um homem bem vestido é um homem que se veste de acordo com a idade que ele tem. Então, tem que aparentar a idade mesmo no vestuário.
E sobre esses cabelos que os rapazes estão usando, o que é que o senhor acha? O senhor aprova, desaprova? No seu tempo, quando você era mais moço, costumava usar cabelo desse tipo ou não?
A questão dos cabelos é uma questão tão, vamos dizer, discutida, mas está tão bem assentada hoje que ninguém liga mais. A questão dos cabelos compridos, na história, todo mundo, os antigos, tinham cabelo comprido, não é verdade? Mas que voltou à moda antiga. Parece que no ano de 1800, por aí, a turma tinha aqueles cabelões e tal, a gente vê as figuras do Império com aquelas barbas, aqueles cabelos, mas que não há. É uma moda que voltou outra vez, depois já está desaparecendo outra vez, volta a ser cabelo curto. Não tem variedade nenhuma, não tem importância nenhuma isso. Só que tem que ser um cabelo bem limpo, né? Isso que é importante, bem lavado.
Qual tipo de roupa que o senhor usaria no inverno?
Bom, uma roupa adequada, né? Mas em São Paulo o inverno não é tão violento, de modo que no inverno usaríamos uma japona, por exemplo. E, por exemplo, no serviço que eu trabalho de manhã, eu vou com, mesmo agora no inverno, já estamos em junho, eu vou de calça, camisa e um suéter somente, eu não vou de muito agasalhado.
E no verão?
No verão, mais camisas de esportes, né? Calça e camisas de esporte, aqui eu uso muito camisa de esporte.
Como é que o senhor se sente mais à vontade? Com que tipo de roupa?
Com roupa de esporte mesmo. Como estou agora, estou vivendo agora camisa de esporte. Assim que eu gosto mais.
O senhor costuma ir à praia?
Ah, sempre que posso, eu vou à praia. Gosto muito de praia.
O que é que o senhor nota de mais interessante na roupa usada pelos jovens ou pelos mais velhos na praia?
Nada de especial, a não ser o traje mais reduzido das moças, né? Mas isso não tem importância. Não tem importância nenhuma. Isso é da moda mesmo, não tem importância.